Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Irany Sant'Anna, vice-presidente e diretor de risco, Marcos Staffen, diretor de finanças e de relações com investidores, Oswaldo Lobo, diretor de crédito, Nathan Meneguzzi, superintendente executivo de relações com investidores, e Werner Kohler, superintendente executivo de contabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições na indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Coutinho, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Saudar aqui meus colegas do banco, diretoria, superintendentes. Vamos iniciar aqui a apresentação. Gostei que todos devem estar com a apresentação em mãos, então queria começar com o slide número 3, que é a página número 3, que fala sobre o contexto do Estado do Rio Grande do Sul. Como todos sabem, o Banrisul é um banco que tem uma abrangência regional do Rio Grande muito concentrada. Nós temos cobertura em praticamente todos os municípios do estado e alguma cobertura fora em Santa Catarina e agências de São Paulo, Rio e Brasília. Mas a concentração nossa é no Rio Grande do Sul, então o ambiente econômico do estado influencia diretamente na nossa atividade. E a atividade, como você pode se ver aí no slide, a atividade do Rio Grande do Sul econômica no último ano e mesmo agora, ela tem sido muito favorável, com um descolamento muito grande, de forma positiva, em relação ao crescimento do país como um todo, né? O PIB gaúcho cresceu em 2021 mais do dobro da média nacional. O PIB gaúcho cresceu 10%, enquanto o PIB do Brasil como um todo, 4,6%. E isso muito calcado no crescimento da agropecuária, que o PIB cresceu 67%, mas mesmo a indústria teve um crescimento muito importante, quase 10%, e os serviços cresceram em linha com a média nacional. Somado a isso, você tem um ambiente no estado em que o governo estadual fez um importante realinhamento das suas contas públicas, né, em relação a ter agora praticamente um superávit fiscal. Ele conseguiu enquadrar as despesas, fez reforma administrativa, reforma previdenciária, possibilitou até que o Estado reduzisse tributos, ICMS. Ao mesmo tempo, ele colocou em dia pagamentos com fornecedores e também colocou em dia o pagamento da folha de funcionários, né? Então, o ano que passou, a folha foi paga em dia, assim como o 13º salário foi pago em dia, e não houve mais a necessidade de financiamento aos funcionários sobre essa parcela que era paga a prazo. Então, isso é muito importante, que cria todo um ambiente favorável no estado e que, obviamente, que o Banrisul se beneficia. Também tem um outro elemento estrutural, que o estoque de crédito no Estado. Quer dizer, a quantidade de crédito comparado com o Brasil, nós temos aí um gap em relação à média nacional, o que gera, de certa forma, uma oportunidade de crescimento da carteira de crédito. Outro destaque, obviamente, pelo agronegócio, é a quantidade, o crescimento das exportações no Rio Grande do Sul, né? Então, você tem aí um crescimento de 50%, que é impressionante. Além disso, o Rio Grande do Sul tem estruturalmente um PIB, que é o PIB per capita, que é 25% maior que a média nacional. Vamos passar agora, por favor, para o slide, o próximo slide, é que a gente fala, então, da carteira de crédito. Gostaria também de fazer alguma contextualização sobre esse primeiro trimestre, só relembrando que a variante Ômicron, ela foi identificada em meados de dezembro do ano passado e teve um pico de contaminação da população brasileira e também, obviamente, da gaúcha, em janeiro desse ano. Então, em janeiro desse ano, quer dizer, trimestre, janeiro, fevereiro e março, em janeiro, nós estávamos muito impactados pelo crescimento vertiginoso da variante Ômicron, que, de certa forma, atrapalhou, durante o mês de janeiro, o desempenho comercial das nossas agências. Chegamos a ter muitas agências fechadas, em torno de 100, até que o protocolo de saúde feito pelo nosso consultor de saúde, que é o Hospital de Moinhos de Vento, fosse alterado, e aí os procedimentos em relação às agências que tenham qualquer colaborador contaminado passaram a ser diferentes do que era antes com a variante Delta, e então você poderia simplesmente afastar o colaborador contaminado, que estivesse com positivado no coronavírus, e bem como afastar os seus colegas que trabalhavam proximamente, mas as agências não foram mais fechadas. Então, janeiro a gente teve essa questão, e sazonalmente também, janeiro e fevereiro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, você tem um decréscimo na atividade econômica, porque as pessoas tiram férias, vão para casas de veraneio, na praia ou em serra, e diminui a atividade econômica tradicional. Aumenta, obviamente, a atividade econômica nessas localidades, mas no resto do estado você tem uma diminuição da atividade. Mas, a despeito dessas questões que eu coloquei, nós tivemos o melhor primeiro trimestre em relação ao crescimento de crédito dos últimos 10 anos. Nós tivemos um crescimento muito importante da carteira de crédito no primeiro trimestre, mesmo com esses percalços que eu levantei, cresceu 3,3% contra trimestre, e a concessão do crédito na comparativo da base anual cresceu quase 22%. Então, e com destaque do crescimento rural 30%, da carteira comercial 32%, imobiliário de impressionante 100%. Então, a carteira alcançou 42 bilhões de reais, com crescimento em 12 meses de 15%, e nós estamos muito confiantes aí que nós temos aí um guidance que a gente está buscando e firmemente acreditando que a gente vai conseguir alcançar o guidance. E esse primeiro trimestre mostra aí uma continuidade do crescimento robusto do nosso crédito no segundo semestre do ano passado. Vamos passar agora para o slide número 5. Continuamos também em relação ao crédito na nossa estratégia que nós sempre repisamos a cada apresentação, que é que nosso crédito é um crédito pulverizado e em linhas com muita robustez em termos de risco de crédito, com muitas garantias. Temos um crédito tão concentrado em consignado, com garantia de pagamento de salários, crédito imobiliário com garantia de alienação fiduciária, crédito para pessoa jurídica com garantias de fundos garantidores, ou FGI do BNDES, ou PEAC, ou outras linhas, ou FAMP do SEBRAE, com garantia do FAMP do SEBRAE. Enfim, mantemos a nossa estratégia de estar operando em linhas com bastante segurança. Estamos crescendo forte, mas mantendo o mesmo padrão de crédito bem constituído e robusto em garantia e muito diversificado. Nós não atuamos em corporate, large corporate, nossa carteira é diversificada. Isso pode se ver aí no lado direito do slide, a concentração da carteira, né? Nós temos os 50 maiores devedores do banco, tem só 7% da carteira, enquanto a média do mercado, esse número é em torno de 14%. E os 10 maiores devedores, 2% no banco, da carteira, quando a média de mercado é quase 6%. E, bom, enfim, a nossa carteira é muito diversificada, uma qualidade de crédito que tem melhorado, olhando em 12 meses, o nível de rating, nossa carteira de AAC evoluiu de 89,9% para quase 92%, 91,6%. E a nossa inadimplência está num nível extremamente baixo. Isso, obviamente, em grande parte pela nossa busca por crédito de excelente qualidade. E a nossa inadimplência de 90 dias média está em 1,95%, talvez um low histórico. E temos também um índice de cobertura extremamente confortável, provavelmente nos raios da indústria, com 315% de cobertura de provisões. Vamos passar, por favor, para o slide número 6. Aqui também mostra que as nossas despesas com provisão derivadas da nossa carteira é muito, muito conservadora e muito, muito garantida, tem caído e está em um nível de 2,13%, muito parecido com o do último trimestre. Então, nós temos aí um está em 6,2, caindo, mas mantendo a excelente qualidade da carteira de crédito. A despesa de provisão esse trimestre foi superior à do trimestre anterior, mas uma parte relevante é a provisão sobre os créditos recuperados de baixa prejuízo, que então não tem efeito no resultado final, foram recuperações que foram feitas novas provisões integrais, assim como também essa provisão cresceu impactada pelo crescimento da carteira. Uma vez que a carteira cresce em termos nominais, você também tem que fazer provisão sobre esse acréscimo, então isso acaba ocasionando um crescimento então da nossa provisão. Vamos passar agora então para os destaques na página 8. O nosso líquido ajustado no primeiro trimestre de 22, depois a gente vai falar com mais detalhes, foi de 164 milhões, com uma queda em relação ao ano anterior, em torno de 40%. A carteira de crédito mostra o comportamento em 12 meses robusto, como eu já mencionei, o maior crescimento em 10 anos, 15% de crescimento em 12 meses. O crédito consignado também com um crescimento muito importante, de 11%. O crédito rural com impressionante 44% de aumento, né, também na base de 12 meses. As receitas de serviços e tarifas crescendo em torno de 3%, índice de inadimplência nossa em low histórico, assim como índice de cobertura bastante confortável. Mantemos a nossa despesa de pessoal basicamente estável, crescimento de 0,4% em base de 12 meses, isso a despeito da correção dos salários em decorrência do dissídio da categoria, que a partir de setembro cresceu em quase 11%, e apesar disso, depois a gente vai ver também com mais detalhes, né, mantivemos a nossa despesa anual com o pessoal praticamente inalterado, né? Vamos aqui ao próximo slide da rentabilidade. Nós temos, em relação ao ano passado, uma queda importante de resultado, mas acreditamos que o pior em termos de ajustes, principalmente em relação à margem decorrente do aumento acelerado da Selic, que estamos aí, nós temos uma operação muito mais concentrada em pessoas físicas com operação prefixada do que a média da indústria de banco de varejo. Como nós não temos uma operação relevante de corporate, large corporate, e nosso principal cliente é o cliente pessoa física, que basicamente na linha consignada se está falando de pré-fixado. Então, esse ajuste de margem decorrente desse crescimento acelerado da taxa Selic de mais de 10 pontos percentuais em um ano, eu diria que agora está alcançando uma certa estabilidade na nossa margem, e a gente acredita que esse trimestre tenha sido o pior momento desse ajuste. Os senhores sabem também que essa carteira de consignado, apesar de ter um prazo contratual muito longo, ela tem um giro decorrente da necessidade desses clientes refazer a operação para receber caixa de tempos em tempos, faz com que, então, que essa carteira seja girada num prazo médio inferior ao prazo contratual, isso por interesse do próprio cliente. E, em decorrência disso, a taxa vai sendo ajustada de forma rápida. Então, acreditamos, então, que estejamos já no fim do ciclo ou muito próximo do fim do ciclo dessa reprecificação da carteira, o que fará com que a nossa margem volte. A provisão de crédito teve também impacto do crescimento da carteira e ela, então, por isso também afetou de forma razoável aqui o resultado quando comparado ano contra ano. Isso não significa que a nossa carteira tenha piorado a qualidade, ao contrário, a carteira tem mostrado aí que ela tem melhorado a cada período, né? Estamos aí, inclusive, no mínimo histórico de inadimplência. Então, na página, na próxima slide, que é o número 10, nós temos aqui, então, essa questão da margem do NII gerencial. Aí já se coloca em números aqui o que eu comentei no slide anterior, que é a estabilização da margem financeira, que apesar do aumento de quase 200, 250 pontos nesse período da taxa Selic, nós já temos aqui uma estabilização da nossa margem gerencial, e isso em grande parte pelo efeito de reprecificação da carteira por esse giro que eu comentei no slide anterior. Então, nós estamos aqui, então, confiantes que a gente agora, daqui para frente, vai continuar fazendo reprecificação, mas provavelmente em bases melhores em termos de margem do que tínhamos tido no trimestre anterior e nesse. Vamos aqui ao 11º, sobre a nossa captação. Nós temos uma excelente estrutura e perfil de captação. Nossa captação tem um custo inigualável, 78% da Selic como média de custo de captação, sendo que no CDB o custo é 87% da Selic. Então, nós temos um custo muito baixo e muito pulverizado. Então, nós temos aí muita tranquilidade de crescer nossa carteira de crédito, porque ela está lastreada numa captação que é diversificada, pulverizada e barata. Em fevereiro desse ano, há que se notar que a gente liquidou a dívida subordinada que foi emitida em 2012, e nós já tínhamos emitido há um ano atrás uma dívida subordinada de 300 milhões de dólares para substituir essa dívida, que já não estava tendo praticamente efeito nenhum no nosso índice de capital. E ela foi liquidada agora por quase 3 bilhões de reais. Era do ponto de vista, o resultado é neutro, no sentido que ela tinha hedge para reais. Então, essa operação toda foi desfeita agora em fevereiro de 2022. Isso, de certa forma, faz com que também o percentual de CDB na nossa captação total suba de 66% para 71%, em decorrente da saída desses 3 bilhões de dívida subordinada, mas continuamos contando com os 300 milhões de dólares que foram emitidos no ano passado para fazer frente ao capital de nível 2. Nós temos também uma captação extremamente pulverizada, como mostra aqui a concentração, né? Os 100 maiores clientes de captação têm somente 12% da captação total. Então, é bastante diversificada e eu diria que o nosso passivo é um ativo do banco. Vamos aqui na índice de capital. Temos também aqui uma situação muito confortável em termos de Basileia, com essa captação que foi feita há um ano atrás. Então, temos aqui bastante base para continuar crescendo a carteira de crédito. Também a participação da dívida subordinada aqui no capital, ele sofre alguma influência do dólar, porque é uma dívida em dólar. Então, apesar de ter hedge para reais, mas o hedge não conta para índice de capital, que o que conta é a dívida subordinada em si. Então, o dólar teve uma queda entre 31 de dezembro de 2021 e o fechamento do trimestre. Isso fez com que, então, a parcela da dívida subordinada no capital caísse levemente, mas bom, agora até o dólar voltou, então esse efeito parcialmente vai ser anulado. E temos aqui uma situação muito confortável no capital e estamos prontos aí para continuar o crescimento da carteira de crédito. Vamos aqui no próximo slide sobre despesas administrativas. Como eu mencionei antes, nós temos aí o acordo coletivo com os bancários que teve um dissídio de 11%, a ser pago a partir de setembro do ano passado. E a despeito disso, como está mostrando aqui no histograma, que a nossa despesa em 12 meses de pessoal ficou praticamente estável, cresceu 0,4%. E aí também mostramos também que o nosso quadro de colaboradores vem sendo otimizado. Nós temos aí, desde março de 2020 até agora, uma saída de 1.351 colaboradores. Então, nosso quadro atual é em torno de 8.800 colaboradores. Isso faz com que, então, a gente mantenha sob controle a despesa de pessoal. Também, olhando de forma agregada, né, a nossa despesa como um todo administrativa, ela cresce 4,3%, que é bem inferior à inflação do período, né? E mesmo a despesa administrativa, o crescimento é 8,7% em 12 meses, que é inferior também ao IPCA do período. Então, temos feito aí bastante esforço na contenção de despesas e, de forma geral, temos sido bem-sucedidos, haja vista que a despesa administrativa total cresceu 4,3% contra uma inflação de mais de 10% neste período. A receita de tarifa de serviços começou a reagir também, temos um crescimento de 3% da base anual e com números recentes mais positivos. Continuamos com índice de cobertura de despesa de pessoal muito razoável, ou seja, continuamos cobrindo com tarifas de serviços toda a despesa nossa da folha de pagamentos. Então, basicamente é isso. Agradeço a todos. Então, podemos abrir agora então a sessão aí de perguntas para dirimir eventuais dúvidas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 9. Se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Aguarde mais um momento enquanto nós coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, Sr. Flávio, o senhor pode prosseguir.
Olá, bom dia. Vocês estão me escutando?
Nós estamos escutando, Flávio. Estamos, sim, Flávio.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. O meu questionamento é com relação ao guidance, principalmente de carteira, né, que vocês publicaram, e também de margem, versus a performance que a gente viu no primeiro tri, né? Então, quando a gente olha o guidance de carteira para o ano, que é um crescimento entre 24% e 29%, no primeiro trimestre, esse crescimento ainda está bem abaixo, né? E aí, olhando até nos segmentos também, né? Então, tanto em pessoa física quanto em pessoa jurídica, o que foi entregue no primeiro tri está bem abaixo. Então, eu queria saber o que, que vocês estão vislumbrando ao longo do ano para atingir o guidance, se é de fato aumentar o apetite a risco, né? E se esse apetite a risco vai se dar em linhas de maiores spreads para também ajudar no guidance de margem financeira, que também está baixo, né? Então, eu queria entender isso, até porque, no final do dia, como o Banco Inter ainda está com uma inadimplência baixa e uma cobertura alta, eu entendo que daria para ter um pouco mais de apetite essas linhas mais arriscadas, sem prejudicar o balanço, liquidez, enfim. Acho que o Banco Inter tem espaço para ficar um pouco mais agressivo nesse sentido. Ou se, de fato, o apetite para linhas mais arriscadas continua baixo e o crescimento da margem se dá aí realmente por um custo de funding que talvez se acomode, dado que a Selic deve estar chegando aí no seu patamar mais alto. Obrigado.
Oi, Flávio. Primeiro, nós achamos que o desempenho do primeiro trimestre está dentro da expectativa em termos de crescimento de carteira de crédito que nós temos para o ano. Mantemos o guidance da carteira para o ano e também gostaria de lembrar que estava no nosso planejamento que a queda da margem consignável de 35 para 30 que ocorreu no final de 2021, ela seria revertida. Essa era a nossa expectativa quando a gente colocou o guidance lá atrás, que, dadas as condições aí gerais do país, ela seria revertida. E ela demorou um pouco para ser revertida em relação ao que a gente esperava. Então, isso, de certa forma, também, além daqueles fatores que eu mencionei na apresentação, atrapalharam um pouco o início do ano. Mas, no final, ela demorou mais a ser revertida, mas ela veio melhor do que estava antes, no sentido de que a margem consignável foi admitida até 40%, mesmo para operações que não fossem referentes a cartão de crédito consignado. Então, ela ficou melhor do que ela era antes. Então, nós continuamos otimistas de que a gente vai cumprir o guidance. Tivemos esse primeiro trimestre, como está aqui na apresentação, como o melhor primeiro trimestre em termos de crescimento de carteira em 10 anos. Então, nós achamos que estamos no rumo de cumprir o que a gente colocou em termos de guidance. E também em relação a margens, nós não vislumbramos mudanças na nossa estrutura e filosofia de concessão de crédito. Não vamos para linhas de maior risco, vamos continuar nas mesmas linhas e procedimentos em relação a crédito garantido, consignado, garantia de fundo FGI do BNDES, do FAMP, crédito imobiliário com alienação fiduciária, operações de crédito rural com seguro ou com garantias, então, câmbio. Então, vamos estar continuando nessas mesmas linhas, crescendo nelas, e vemos que a nossa margem sofreu no ano passado e esse trimestre ainda, pela característica da nossa operação. Nós, comparados com outros grandes bancos de varejo, nós temos uma proporção de operações com pessoas físicas pré-fixadas muito maior. Os demais bancos têm uma carteira expressiva de pessoas jurídicas, inclusive de não só middle, como large, corporate, que são operações com juros flutuantes. Então, eles são muito menos impactados no balanço final em relação ao crescimento da Selic do que nós, que temos estruturalmente uma operação pré e um passivo pós. E essa reprecificação do nosso ativo pré, como eu mencionei, ela vem ocorrendo no ano passado e ocorreu nesse trimestre, e acreditamos que agora nós já pelo menos equilibramos a margem, ela parou a margem financeira parou de cair e já mostra um pequeno aumento. Então, nós e também a Selic deve estar próximo ao fim. As expectativas até de economistas é que até que o Banco Central privilegia até manter por mais tempo a Selic alta do que aumentar muito a Selic para baixar logo. Então, provavelmente, a taxa vai ficar estabilizada no nível alto, claro, mas vai possibilitar a reprecificação da carteira e aí voltaremos aos nossos níveis de margens, que é a nossa expectativa. Então, Resposta é: vamos manter a nossa carteira garantida. As margens, nós acreditamos que elas já vão reagir agora pela reprecificação, e mantemos a nosso guidance de crédito, porque na nossa visão nós estamos aí no trend de cumpri-lo.
Entendi. Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
O diretor Marcos vai fazer aqui alguma consideração.
Acho que, Flávio, talvez só como um adicional, principalmente quando a gente olha o crescimento projetado de crédito e as condições específicas do primeiro tri, é que algumas linhas, elas tradicionalmente, e aí por questões sazonais, elas não desempenham tão forte. Pega, por exemplo, a questão do crédito rural. Ele cresce pouco mais de 1%, e quando a gente trabalha em bases anualizadas, o nosso guidance é na faixa de 40%. Isso aí, tu vai conseguir, vai ter um ritmo mais acelerado ao longo do ano. Outras linhas também têm muita liquidação concentrada no primeiro trimestre, como a linha de comércio exterior. Essa naturalmente já vai reagir. Ela já vem crescendo num ritmo forte, cresceu 2021, dobrou o tamanho de carteira e deve seguir nesse ritmo, dadas as condições de competitividade. Sobre a questão da margem, a gente já vem alguns trimestres comentando isso, que provavelmente o ponto de inflexão seria no segundo trimestre do ano, de um crescimento. A gente continua com essa convicção. Acho que foi importante a estabilização que já se viu nos números do primeiro tri, até com um pequeno crescimento. Na nossa conta, superou um pouquinho as expectativas. Então, acho que quando a gente olha principalmente para o segundo semestre desse ano, tu deve ter um desempenho de margem financeira muito mais interessante do que se via quando se olhava para trás.
Desculpa, Marcos, só para reforçar, se a gente olhar aqui o slide da página 11, o custo da captação relativa ao Selic mostra aqui uma força muito grande do banco, tá? E a indicação de recuperação de margem também por conta do custo relativo do passivo deve ser bastante favorável ao banco.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Ito, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Eric, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir?
Conseguimos
Sim,
te ouvir,
Eric.
Eric.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui. Primeiro, pensando na parte de provisão de vocês, vocês tiveram um impacto da recuperação de crédito que estavam baixados para prejuízo nesse trimestre. Eu queria entender como que a gente pode pensar nessa dinâmica ao longo do ano, né? Se pode ter mais algum impacto relevante nos próximos trimestres. E o segundo ponto que eu tenho em relação às provisões cíveis, né? O que vocês podem esperar para o ano? Assim, algum trimestre mais forte, alguma oscilação aqui que a gente pode, com o que a gente pode pensar aqui para o ano nesse dia também? Obrigado, pessoal.
Poderias repetir a primeira parte da pergunta, que ficou um pouco abafado o teu som para nós, por gentileza?
Claro, a primeira parte em relação à dinâmica de provisões ao longo do ano, né? Vocês tiveram um impacto bem relevante da recuperação de crédito baixado para prejuízo. Eu queria pensar o que vocês estão pensando para a evolução disso ao longo dos próximos trimestres.
Claro. Bom, sobre provisão, acho que a gente teve quando a gente desconta o baixado a prejuízo, a provisão fica na faixa de 198, que ela é um pouco mais alta quando a gente compara com relação ao último tri. Mas a gente gosta de, e acho que é bem interessante essa comparação, quando se faz com a média dos últimos 4 trimestres, por exemplo. Aí tu vai ter um aumento de 40 milhões, que ele é explicado tranquilamente pelo incremento de carteira. Ou todos os outros índices, quando a gente olha a originação de crédito, a carteira vem seguindo num nível muito positivo, com um duplo A até D, mantendo acima de 90%. O nosso custo de crédito, ele fica dentro da faixa do guidance, que está de 2% a 3%, atualmente até na faixa mais baixa, e não esperamos nenhuma alteração na dinâmica de provisão. Acho que o guidance é tranquilamente atingível e não imagino surpresas aí pela frente.
Nossa próxima pergunta é via webcast. Yuri Fernandes, do JP Morgan, pergunta: poderiam, por favor, comentar sobre a despesa de provisão trabalhista? Devemos manter este nível de provisão ou próximos trimestres deverão mostrar alguma melhora? Guidance de crescimento de carteira, ainda é possível atingi-lo?
Sobre a provisão trabalhista, a nossa expectativa é que talvez ainda nesse próximo trimestre tenha alguma provisão a ser feita sobre ações trabalhistas coletivas e que está sendo feita a precificação com nossos consultores, mas a nossa expectativa é que após essas provisões desse próximo trimestre, que a gente não espera que tenha, a partir do segundo semestre, provisões fora do padrão esperado na indústria bancária. Então, a gente acha que tem ainda algum efeito nesse próximo trimestre. Não acreditamos que seja algo muito relevante, alguma coisa, mas acreditamos que a partir do segundo semestre a gente já volte a números que seriam padrão da indústria, né? Sobre o guidance de crédito, continuamos com convicção que a gente fez um primeiro trimestre forte, considerando a sazonalidade e efeitos específicos que ocorreram só nesse trimestre, e que a gente vai conseguir entregar o guidance.
Nossa próxima pergunta, também via webcast, vem de Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Obrigado pela apresentação. Poderia falar um pouco mais para a questão da reprecificação da carteira, por favor? Principalmente em relação ao consignado, porque, de certa forma, o consignado não sobe no mesmo ritmo da Selic e tem uma duration bem longa.
Perfeito, Nishio, obrigado pela pergunta. Claro que a velocidade de crescimento de taxa do consignado, ela nem deve acompanhar o aumento de taxa de juros na mesma proporção, até porque o aumento foi único, foi muito forte e num período muito curto, né? Se a gente buscar num passado recente ou não tão recente, nos movimentos de queda, a queda também não acompanhava esse movimento. A gente, quando olha a carteira desse ano e o movimento que ele já ocorreu, eu já vislumbro entre 20 e 30 pontos de aumento na taxa de concessão, o que é até acima do aumento da Selic desse ano. Lembrando que no ano passado já teve um ajuste não pequeno, né? Com relação à duration, esse é um ponto interessante, que também a gente já colocou nas últimas calls. Por mais que o prazo final da carteira ele tenha 6, 7, muitas vezes até 10 anos numa carteira de consignado, então essa duration ela não passa de 3. Hoje, quando trabalhando com uma duration média das três principais linhas, dos principais convênios municipais, o estadual e o INSS, ela é pouco mais de 27 meses, para ser bem preciso, né? Então, a gente acaba olhando a curva um pouco mais curta e acho que, naturalmente, essa recomposição de margem ela ocorre. São mais alguns meses, a própria carteira e aí o aumento da margem do INSS ajuda ainda mais esse movimento. Naturalmente, tu vai ter uma recomposição e o consignado vai retomar, se não a totalidade da margem que ele tinha no passado, quando a Selic era mais baixa, mas margens ainda bem confortáveis, dado o nível de risco muito baixo do produto.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho para as considerações finais.
Bom, eu posso aí comentar com todos, com nossos acionistas, enfim, todos os stakeholders do banco, que nós continuaremos firme aqui no propósito de entregar o guidance que foi colocado. Estamos confiantes que vamos conseguir alcançar todas as premissas que nós colocamos. Estamos aí trabalhando firmemente, mantendo a nossa filosofia, preocupados com manter a nossa carteira saudável, e ela se mostrou resiliente, mesmo em momentos turbulentos, durante a pandemia, etc. Então, estamos confiantes que manter a nossa estratégia vai nos levar aí a excelentes retornos para nossos acionistas. Então, queria agradecer a todos a participação aí nesse call e seguimos aí à disposição com a nossa área de relação com investidores. Muito obrigado.
O call de resultados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, está encerrado. Agradecemos a participação de todos.